Depois de semanas fazendo ameaças e de mobilizar tropas na fronteira contra a Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a invasão ao país vizinho na madrugada de hoje, no horário de Brasília. As tropas russas entram na Ucrânia principalmente pela parte leste do país, onde duas províncias separatistas de maioria russa reivindicam a independência. Mas o ataque se estende a outros pontos da Ucrânia. Explosões com mísseis já ocorreram na capital Kiev e em Kharkiv, a segunda maior cidade do país. Longos engarrafamentos ocorrem nas saídas de Kiev, com a população tentando fugir da cidade. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, decretou a lei marcial em todo o país. Vladimir Putin disse que o exército ucraniano deve depor as armas. No entanto, as informações ainda desencontradas que chegam é que as forças da Ucrânia tentam resistir e há registro de combates em várias cidades. O governo da Ucrânia afirma que derrubou 5 aviões e um helicóptero russo. Moscou nega. Em comunicado oficial da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou a decisão de Vladimir Putin de invadir a Ucrânia. Disse Biden: Putin escolheu uma guerra que trará perdas de vidas e sofrimento. Biden acrescentou que os Estados Unidos e seus aliados responderão de forma coesa e decisiva, abre aspas, o mundo responsabilizará a Rússia, finalizou o presidente norte-americano. Por outro lado, Vladimir Putin afirmou que quem tentar interferir, ou ainda mais, criar ameaças, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará consequências como nunca antes experimentado na história. Para nos ajudar a entender os lances desse xadrez político e militar, nós convidamos novamente o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan Godoy, muito bom dia. A quinta-feira começa tensa demais em todo o mundo e o que era apenas tensão dos últimos dias, agora realmente é guerra. Ivan, quais as consequências dessa invasão?
Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista militar, o que nós estamos vendo é que a Rússia, ela está tentando destruir a força aérea da Ucrânia e a defesa antiaérea da Ucrânia como principal, né? Já estão confirmados ataques aéreos, aparentemente com mísseis, né? Basicamente com mísseis, contra instalações militares de Kiev e de outras 6 cidades ucranianas. Como eu falei, uma tentativa de destruir a força aérea ucraniana no solo, né? E o que facilitaria, né, essa invasão da Ucrânia. Também, como você já falou, há indícios da entrada de tropas russas por várias áreas da Ucrânia. E o foco principal parece ser aquela área de Luhansk e Donetsk. Agora, as consequências econômicas serão enormes. Isso aí não há dúvida. Inclusive, o próprio Brasil sofrerá com essas consequências. Não estão claras ainda quais serão as sanções, mas o que se espera é um aumento do preço do petróleo. Já está acontecendo, o petróleo está custando mais de 100 dólares, né? O gás também está aumentando o preço, deve aumentar o preço dos alimentos também. Observe que a Ucrânia e a Rússia produzem juntas 30% do trigo que é vendido no mundo, né? Então, podemos observar consequências para o preço dos alimentos, consequência para o preço do petróleo e do gás e, evidentemente, aumento da inflação no mundo inteiro, inclusive no Brasil.
Pois é, você falando agora sobre as consequências econômicas, agora já por volta das 7 horas da manhã, o índice DAX da Bolsa da Alemanha, que é a maior economia da Europa e é muito dependente também dos insumos energéticos russos, já caía 4,12%. Esse é o menor patamar desde março de 2021. E as bolsas europeias também seguem no mesmo ritmo. Paris, Madrid, Londres já estão aí em baixa de em torno de 3%, caminhando já para 4%. A Bolsa de Tóquio, que já encerrou a sessão dessa quinta-feira, encerrou em baixa de 1,8%. E também o índice que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen caiu 2,3%. E aí aquele dominó, né? Hong Kong também, o índice Hang Seng caiu 3,21%, Bolsa de Sydney 2,99%, os índices futuros que sinalizam aí daqui a pouquinho também a abertura dos mercados americanos, já sinalizam um dia de perdas também em Wall Street, e o futuro de Wall Street já está em queda de mais de 2%. Então, as consequências econômicas já se fazem sentir. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre a reação do Ocidente. Palavras duras de parte a parte. O presidente Vladimir Putin dizendo que quem tentar interferir vai sofrer consequências nunca antes imaginadas. O presidente americano Joe Biden também falando palavras duras com relação a essa invasão que aconteceu, né? Então, essa reação do Ocidente tá caminhando para onde, Ivan?
Bom, do ponto de vista militar, a OTAN já falou, e o próprio presidente Biden, né, como Estados Unidos, né, o país mais importante da OTAN, já foi declarado que não pretendem participar diretamente do conflito. Ou seja, o próprio Biden falou que uma guerra com a Rússia é a Terceira Guerra Mundial, né? Então, eles não vão entrar diretamente no conflito do ponto de vista militar, a não ser com a ajuda, com o envio, por exemplo, de armamentos à Ucrânia, o que já está sendo feito. Outra questão que sim vai acontecer é o reforço dos países que são da OTAN e que estão próximos à Ucrânia ou à própria Rússia. É o caso, por exemplo, dos três países bálticos, né? Aqueles países Letônia, Lituânia, né? E Estônia, que eram países que antes faziam parte da União Soviética e hoje são integrantes da OTAN. Esses países já estão recebendo reforço militar, a Polônia também, Romênia, países que têm fronteiras, como eu digo, ou com a Ucrânia ou com a Rússia. Então, o que vai acontecer do ponto de vista militar é esse apoio, digamos, com armamentos à Ucrânia, mas não uma interferência direta da OTAN, porque isso significaria um conflito direto com a Rússia que eles querem evitar. A consequência principal são as sanções econômicas, que ainda não estão muito claras. Já houve uma primeira rodada de sanções que principalmente afetaram indivíduos ligados ao próprio presidente Putin e bancos russos, prejudicando os negócios da Rússia. Agora, não se sabe bem quais serão essas sanções, novas sanções, serão mais duras. A medida mais dura que poderia ser anunciada, e já foi até mencionada pelo presidente Biden, é excluir a Rússia do sistema internacional de transações bancárias, chamado de SWIFT. Isso provocaria um grave problema para a Rússia, sem dúvida alguma. Todo o problema reside em que, em geral, essa guerra de sanções contra a Rússia provocaria uma reação russa, né, também, talvez em relação à exportação de gás. E a países como a Alemanha, que dependem completamente do gás da Rússia, em grande escala, só a maior porcentagem do gás que recebe é da Rússia, e petróleo em menor escala. A Europa depende muito disso. E qual é o problema? Não tem gás sobrando, você não pode rapidamente substituir esse gás russo, né, que pelo gás, por exemplo, que vier do Oriente Médio, porque teria que vir de navio. Então, é complexo. E por isso que a grande questão é que as sanções contra a Rússia, a resposta russa, vão trazer problemas graves para uma economia mundial que estava pouco a pouco se recuperando dessa pandemia da Covid. Então, esse é o grande problema. Há uma outra questão. O Putin, digamos, já nos últimos anos, ele vem se preparando para essas possíveis sanções. Então, ele tem reservas de mais de 600 bilhões de dólares. E ele também preparou a economia russa para ela depender menos do Ocidente. Então, é uma economia que se tornou mais fechada. E há outro fator, que é o apoio da China. Ou seja, a China vai garantir à Rússia uma série de suprimentos, possivelmente vai aumentar o seu comércio. Então, o apoio chinês é importantíssimo para que a Rússia consiga sobreviver a essas sanções. Então, o fato real é que, inicialmente, a Rússia tem condições de sobreviver às sanções. Agora, a médio prazo e principalmente a longo prazo, isso vai ser péssimo para a economia russa. E também, vamos falar claro, para a economia mundial, como primeira consequência, um aumento da inflação em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil.
Pois é, uma inflação que já vinha crescendo exatamente por conta desses dois anos de pandemia. A inflação nos Estados Unidos, que já passou de 7%, e no mundo inteiro é uma inflação crescente, e agora com a guerra tende a piorar. Queria que você falasse um pouquinho também, Ivan, sobre a situação. Só atualizando aqui a situação em Kiev, as agências de notícias falam que milhares de moradores da capital da Ucrânia, nas primeiras horas dessa quinta-feira, começam a deixar o país, querendo deixar o país, né, uma tentativa de querer sair nesse momento. A cidade começa a viver um caos, trânsito congestionado, filas nos postos de combustíveis, vários deles já sem gasolina para vender, muitos moradores também percorrendo os supermercados atrás de mantimentos, estações de ônibus e trens de metrô lotadas, a maioria com pessoas com muita bagagem nas mãos. E eu lembro desse quadro, olhando esse quadro, eu fico pensando, numa nova crise de refugiados na Europa. É essa crise que já vem também de há tempo, e agora com uma nova guerra, a possibilidade do recrudescimento de uma nova crise de refugiados na Europa. A possibilidade é grande com a guerra agora.
Bom, Gesiel, os próprios Estados Unidos já falaram agora, nesses dias, numa possibilidade imediata de 5 milhões de refugiados ucranianos entrando na Europa. E é uma questão complicada. A Europa, ela basicamente, ela tem, está procurando se fechar os refugiados. Mas como a Europa agora iria impedir a entrada desses ucranianos, moralmente ficaria uma situação difícil para a União Europeia dizer, não vamos deixar que vocês entrem aqui, né? Então, seria considerado como uma falta de solidariedade, né, com os ucranianos. Então, essa entrada de 5 milhões de ucranianos seria uma situação muito complicada. Vamos esclarecer que países como a Polônia já tem uma quantidade enorme de ucranianos. A Polônia já recebeu, sem que tenha existido, assim, antes dessa invasão aberta, só pela situação da Ucrânia, que é péssima, né? Eu devo dizer, lembrar que a Ucrânia, por exemplo, tem metade, o nível de vida da Ucrânia é baixíssimo. O PIB per capita da Ucrânia é metade do PIB per capita do Brasil, né? Então você pode imaginar para um país europeu, né? Um país com certo desenvolvimento industrializado, uma situação dessa, né? Então, a Polônia, por exemplo, já recebeu 1,5 milhão de ucranianos, sem a guerra. Imagine agora, eu estou falando sem uma guerra aberta como essa, está havendo desde 2014 uma guerra civil lá, né? Mas em banho-maria. Agora vem a guerra verdadeira, a guerra em grande escala, e realmente a expectativa é essa, uma enorme onda de refugiados. E eu queria lembrar uma outra coisa. Tudo isso cria um problema para governos europeus que vão enfrentar eleições. Um exemplo é a França, que em abril vai ter as eleições presidenciais, né? Então, a opinião pública francesa está acompanhando o que o presidente vai fazer. Se tiver um problema econômico grave, isso afeta, por exemplo, o próprio presidente Macron, né? E outra coisa, os Estados Unidos têm aquelas eleições neste ano, aquelas eleições de metade do mandato. Já se fala, antes mesmo de começar esse conflito, já se falava que o presidente Biden, os democratas, iam perder o controle tanto da Câmara quanto do Senado. Então, dependendo de como seja a atuação dos Estados Unidos, como essa atuação do próprio presidente for vista pela população americana, essa derrota dos democratas pode ser ainda maior, né? Sim. Então, observe as consequências de tipo econômico, político, nos principais países do mundo.
Ok. Ivan, eu quero conversar com você ainda hoje. A gente volta ainda no Conexão Senado de hoje conversando com você, atualizando mais essa crise na Ucrânia e trazendo outras informações a respeito dessa guerra que começou na madrugada dessa quinta-feira, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Muito obrigado, Ivan. A gente volta a se falar daqui a pouquinho, amigo.
Ok. Até logo.